A paz bendita do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu vou falar resumidamente sobre as evidências da volta de Cristo. São muitos os sinais da volta de Cristo. O arrebatamento será o próximo passo de Deus. O apóstolo Paulo afirmou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, da seguinte maneira: num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O Senhor Jesus comparou os dias de sua vinda como os dias de Noé, fazendo a seguinte afirmação: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. São Mateus, capítulo 24, do versículo 37 ao 39. Vejamos como eram os dias antes do dilúvio. A corrupção do gênero humano era muito grande. A maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 11, diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O quadro atual da situação do mundo em nada difere daqueles dias. Até parece pior. A violência, a imoralidade, a corrupção alcançaram níveis jamais imaginados. Na prática da maldade e de toda sorte de violências, o homem dispõe hoje de recursos e meios avançados em armas, comunicações e transportes, coisas que não existiam nos dias de Noé. Vemos diariamente rebeliões, assaltos a bancos, sequestros de pessoas, massacres, estupros, incestos e outras coisas. A polícia, apesar de seu esforço, não está conseguindo conter essa onda avassaladora. Há um clima geral de insegurança e o medo toma conta das pessoas. Vivemos numa época pior do que nos dias de Noé. Jesus Cristo falou também que esses dias seriam idênticos aos dias de Ló. São Lucas, capítulo 17, do versículo 28 ao 30, ele afirmou: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre e destruiu a todos. os dias de hoje enfrentam depravação moral que vai além da degeneração dos dias de Ló. Os padrões morais de Sodoma eram muito baixos. Os homens viviam em constante torpeza, homens com homens, como castigo para esse pecado. Vejo o que Deus disse em Levítico, capítulo 20, versículo 13. Se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável aos meus olhos. E o que era abominável naquele tempo é abominável no nosso tempo. Temos em nossos dias o cumprimento da palavra profética de Paulo em Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O homem tem recebido no próprio corpo a punição deste pecado. Vemos aqui o castigo de Deus através da epidemia de AIDS. A intensificação desse sinal em nossos dias é um alerta de Deus para seu povo que a vinda de Jesus Cristo se aproxima. Vejam bem, eu quero destacar aqui também, Paulo fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, sobre os tempos difíceis dos últimos dias. Ele começa dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. Ele cita 18 especificações dos homens nos últimos dias que ocasionam os tempos difíceis que enfrentamos. Sim, a multiplicação da ciência, Daniel capítulo 12, versículo 4, e tu, Daniel, feche estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Porém, preciosos irmãos e irmãs que estão ouvindo essa mensagem, dentre todos esses sinais mencionados, eu quero destacar dois: Israel como o relógio de Deus, a figueira que tem brotado, segundo as palavras do próprio Jesus Cristo, e também a vinda do profeta que Jesus Cristo prometeu que enviaria antes de sua segunda vinda. São Mateus capítulo 17, versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Com respeito a Israel, em uma linguagem metafórica, ou seja, apanhando uma coisa para representar outra, Jesus Cristo falou acerca da figueira. Ele disse em São Mateus capítulo 24, versículo 32: aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Israel se reorganizou politicamente em 1948, está esperando pelo Messias. Deus não trata com Israel fora de sua terra. Deus vai tratar com Israel, mas para que ele trate com Israel, ele tem que arrebatar a igreja gentílica primeiro, um tipo de José. José, um tipo de Cristo. José, primeiramente, antes dele dar a conhecer aos seus irmãos, a sua esposa estava na sua casa. Cristo vai levar a sua esposa para casa. São João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Em seguida, ele vai se revelar aos seus irmãos, aos Deus, ao remanescente de Israel, através das duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11, no período crucial da grande tribulação. Deus vos abençoe com esta palavra.